Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Agradecia que se sentassem e vamos dar início, a pedido do Sr. Presidente, que está um pouco atrasado, vamos dar início à nossa reunião. Portanto, o primeiro ponto da ordem de trabalhos são a apreciação e votação de duas atas. A ata número 95, que eu poria à vossa consideração. Há algum pedido de palavra? Não havendo, quem vota contra? Ata 95. Quem se abstém? Ata 95 está aprovada por unanimidade. 96, relativa, aliás, a anterior aos dias 7 e a que passaremos a votar, que é a 96, ao dia 14 de junho. Portanto, poria também à consideração, não sei se há intervenções, não havendo, quem vota contra, quem se abstém, também aprovada por unanimidade. E passaria de imediato ao ponto 2, que é apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 246/12, da iniciativa de Cristina Maria Tavares Coelho da Silva Alves, que solicitam alterações legislativas, já agora que solicita, a Maria Cristina solicita alterações legislativas com vistas à consagração do justo tempo de serviço para o sobrevivente oncológico. E o relator é o deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É. Indica posteriormente? Então, passaríamos. Ah, mas tem que se votar a nota de admissibilidade. Já agora convém. Portanto. Pronto. Então, a senhora deputada Sofia Araújo. Começando pelo fim e voltando ao início, à votação da nota de admissibilidade da petição já referida. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. A nota de admissibilidade também foi aprovada por unanimidade. E passamos assim ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do relatório sobre a COM de 2017-277, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento, eu agradecia aos senhores deputados, que altera o regulamento CE número 561/2006, no que diz respeito aos requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de repouso diário e semanal, e o Regulamento UE, número 165/2014, no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos. E a relatora é a senhora deputada do PSD, deputada Susana Lamas. Tem a palavra?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas, Sr. Presidente também. E dava já início, então, à apresentação do relatório. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento número 561/2006, nos diz respeito aos requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diária e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de repouso diário e semanal, e também o regulamento 165/2014, no que respeita ao posicionamento por meio de tacógrafos. Deu entrada na Comissão dos Assuntos Europeus no dia 7 de junho de 2017 para emissão do respectivo parecer sob o princípio da subsidiariedade até ao dia 4 de setembro do corrente ano. Quanto ao objetivo, pretende reduzir e prevenir práticas de execução divergentes e reforçar a eficácia e eficiência da execução transfronteiras, no que se refere à regulamentação dos requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diária e semanal máximo, pausas mínimas e períodos de repouso diário e semanal, através da cooperação entre os Estados-membros. tanto o regulamento de tempo de condução, o 561, como o regulamento tacógrafo, o 165, são parte integrante de um esforço mais vasto para melhorar as condições de trabalho dos condutores, assegurar uma concorrência leal entre os operadores e melhorar a segurança rodoviária nas estradas europeias. As disposições previstas na presente proposta, portanto, que se propõe a alterar, relativas ao repouso semanal, destinam-se a melhorar a flexibilidade dos operadores, permitindo igualmente que os trabalhadores conservem períodos de repouso adequados, contribuindo assim para as ações prioritárias da Comissão, por forma a combater a injustiça social e a concorrência desleal e cooperando para a criação de enquadramento social para as novas oportunidades de emprego social e condições comerciais equitativas. Quanto ao resultado das consultas das partes interessadas e da avaliação de impacto, para a fim de preparar esta proposta, foram realizadas amplas consultas das partes interessadas, sendo que o processo de consulta envolveu também a recolha de pareceres e a recolha de dados. E faço aí, em especial, todas as consultas que foram feitas, que eu vou-me abster de ler, porque fazem parte do relatório, e faço de forma extensiva, todas as consultas foram feitas, entrevistas, inquéritos, e, portanto, houve, esta proposta foi também acompanhada de uma avaliação de impacto que recebeu um parecer favorável com recomendações do Comitê do Controlo da Regulamentação. Essa avaliação de impacto considerou 4 opções políticas. Para a Comissão Europeia, tomou-se a opção por combinar entre a segunda e a quarta opção, que irão conduzir, de acordo com a Comissão, a ganhos de sinergia, economizando custos para os operadores, decorrentes da monitorização mais eficaz da regulamentação. Irão também, igualmente, permitir poupanças nos custos administrativos para os operadores que prestam serviços de transporte rodoviários transfronteiriços, assim como ao nível da redução das infrações, e assim permitir a realização de operações de transporte mais eficientes. Quanto à base jurídica, ambas as alterações, ambos os regulamentos têm a mesma base jurídica, ou seja, o artigo 91, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Relativamente às questões da subsidiariedade e proporcionalidade, também se encontram aqui respeitadas, quer a questão, o que se pretende corrigir, pretende-se aqui corrigir a incapacidade que estas regras revelaram de corresponder aos desafios emergentes, sociais e mercantis enfrentados pelo setor e não podem ser suficientemente realizadas de forma unilateral pelos Estados-membros e, portanto, seria necessário aqui uma harmonização ao nível da União Europeia, pelo que não se verifica qualquer violação do princípio da subsidiariedade. Por outro lado, também está conforme o princípio da proporcionalidade, na medida em que não excede o que é necessário para resolver os problemas que foram identificados de inadequação das condições de trabalho dos condutores e da destrução da concorrência entre os operadores. Relativamente às conclusões, portanto, face aos considerandos, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui o seguinte: a Comissão dos Assuntos Europeus remeteu a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho, que altera o Regulamento 561 e o Regulamento 165, à Comissão de Trabalho e Segurança Social para que esta se pronunciasse. A presente proposta de alteração visa reduzir e prevenir práticas de execução divergentes e reforçar a eficiência e eficácia da execução transfronteiras no que se refere à regulamentação dos requisitos mínimos em matérias de tempos de condução diário e semanal máximo, pausas mínimas e períodos de repouso diário e semanal. Os objetivos da presente proposta não podem ser suficientemente realizados unilateralmente pelos Estados-membros, podendo ser alcançados de forma mais eficaz ao nível da União Europeia, pelo que não se verifica qualquer violação do princípio da subsidiariedade. Do mesmo modo, por estar conforme com o princípio da proporcionalidade, a presente proposta não excede o necessário para atingir os objetivos anunciados. A Comissão de Trabalho e Segurança Social dá, portanto, por concluído o escrutínio da iniciativa em apreço. Parecer, a Comissão de Trabalho e Segurança Social é do seguinte parecer: o presente relatório deve ser remetido, nos termos da Lei 43/2006, de 25 de agosto, à Comissão dos Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis e o escrutínio da presente iniciativa deve ser dado por concluído.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e saúdo-a pela feitura deste parecer. Não só muitíssimo bem, enfim, explicado de uma forma exaustiva e também porque me parece que se pode revelar um instrumento digamos, que seja importante para um setor que é um setor geralmente causticado e objeto de alguma exploração. E, portanto, eu perguntava aos senhores deputados se alguém se quer manifestar. Sim, senhora, faz favor, senhor deputado Ricardo Pacheco.
Obrigado, senhora Presidente. Só para cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada do PS, Susana Lamas, felicitar-lhe pelo trabalho realizado e pela excelente apresentação que fez. E também para relevar que, no quadro da recente iniciativa legislativa que tivemos a oportunidade de aprovar em maio neste Parlamento, relacionado com a questão do destacamento de trabalhadores no âmbito da prestação de serviços, é importante esta Comissão de Trabalho, de facto, dar especial atenção à questão da livre circulação de trabalhadores, sobretudo num quadro de aprofundamento da União Europeia e, sobretudo, quando apreendemos, designadamente por aquilo que a senhora deputada aqui referiu, que, independentemente das diretivas gerais que tratam de acautelar não só as condições de trabalho dos trabalhadores, mas também que, através do desvirtuamento das condições de trabalho dos trabalhadores, se crie dumping económico através do dumping social, haja a consciência que, independentemente das regras gerais, há setores especiais que merecem um tratamento autónomo. E o caso dos transportes rodoviários é um exemplo paradigmático, na medida em que as regras gerais não se adequam àquilo que é a natureza móvel da prestação de trabalho dos trabalhadores deste setor. E, portanto, não só esta iniciativa que foi aqui apresentada pelo Sr. Deputado, como aquela que vai ser apresentada a seguir, merecerá da nossa parte, além da natural aprovação do relatório elaborado, também da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma especial atenção no acompanhamento do processo legislativo que a seguir, com certeza, irá ter lugar, embora no caso é um regulamento que tem aplicação direta, mas no quadro das diretivas que vão também ser desenvolvidas no âmbito do pacote social no setor dos transportes, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, iremos acompanhar com muita atenção e, naturalmente, acompanhando também junto do Governo, a urgente transposição destas diretivas e destas disposições comunitárias, de forma a proteger também aqui os trabalhadores neste importante setor, também muito relevante na economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E então, punha à votação das senhoras e senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E passávamos assim para o quarto ponto, que é, do mesmo cariz, como já foi aqui sublinhado, a apreciação e votação do relatório sobre a COM 2017-278, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva de 2006-22-CE no que diz respeito aos requisitos de execução e estabelece regras específicas no que se refere à Diretiva 96/71/CE e à Diretiva 2014/67/UE para o destacamento de condutores do setor do transporte rodoviário. E dava a palavra para a sua apresentação ao seu deputado relator Ricardo Pexiga, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, na sequência da minha última intervenção, houve um conjunto de avaliações ex-poste da aplicação da Diretiva 96/71/CE, que foi objeto de transposição através da nossa Lei número 29 de 2017, de 30 de maio, e essas avaliações feitas pela Comissão Europeia identificaram um conjunto de problemas que eu gostaria aqui de destacar, que fundamentam todo este pacote de intervenção legislativa no âmbito do setor social, no âmbito do setor rodoviário e no quadro das preocupações da defesa dos direitos dos trabalhadores. Concretamente, divergências importantes na interpretação e aplicação das disposições comunitárias sobre registro de tempo dos condutores, violação sucessiva de regras relativas ao cumprimento dos tempos de trabalho, designadamente conduzindo a horários de trabalho excessivos, porque não controlados, quando o trabalhador circula por diferentes Estados-membros, aplicação deficiente das disposições relativas ao tempo de trabalho, insuficiente cooperação administrativa e de controle dos Estados-membros relativamente à aplicação das normas comunitárias, designadamente das normas que estão consagradas em regulamentos, insuficiência e incoerência dos sistemas nacionais para avaliar o risco das empresas de transporte, dificultando o intercâmbio de informações e o encontrar soluções comuns no âmbito da defesa dos trabalhadores, e também um conjunto de riscos não solucionados no que diz respeito à deterioração das condições de trabalho dos condutores de transporte rodoviário. Portanto, é em função destes principais problemas que, além da iniciativa que a Sra. Deputada Susana Lamas aqui apresentou, esta proposta de diretiva visa intervir através da alteração de duas diretivas, uma a Diretiva 2006-22-CE, que tem a ver com os sistemas de controlo comunitários relacionados com intercâmbio de informação, sistema de classificação de riscos e compatibilização de sistemas de controlo, e com a Diretiva 96-71-CE, que tem a ver especificamente com regras em matéria de destacamento de trabalhadores, designadamente com o desenvolvimento de um conjunto de regras relativas às normas de destacamento dos trabalhadores. Portanto, as soluções encontradas no âmbito das alterações propostas por esta iniciativa legislativa visam responder aos problemas que identifiquei, portanto, visam responder às necessidades de maior controle e coordenação intercomunitária, aprofundando a colaboração dos Estados-membros na fiscalização da aplicação das normas comunitárias, transpondo para a legislação nacional um conjunto de soluções que consigam, de facto, tornar mais eficiente as normas comunitárias nessa matéria e, por outro lado, regular de uma forma mais precisa aquilo que está estipulado em matéria de destacamento de trabalhadores, agora especialmente dirigido para o setor do transporte rodoviário. Do ponto de vista dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, a proposta apresentada respeita aquilo que são as balizas de intervenção da União Europeia em matéria de regulamentação social. Aliás, são matérias que estão amplamente desenvolvidas, quer na Carta Social dos Trabalhadores, quer em toda a documentação recentemente publicada do Pilar dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E também no que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, as propostas legislativas não vão além daquilo que é necessário para resolver os problemas que acabei de identificar da inadequação das condições de trabalho dos condutores e as distorções da concorrência, isto é, dumping económico e dumping social, assente na manipulação que os operadores rodoviários fazem das condições de trabalho. Referia também que, tendo em conta que a proposta visa alterar disposições de duas diretivas, também a opção pelo instrumento escolhido para introduzir estas alterações legislativas é um instrumento legislativo comunitário adequado. Em função destas considerações, as conclusões retiradas é que a presente iniciativa respeita aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e também que, atendendo à relevância política destas matérias, propõe-se que a Comissão de Trabalho e Segurança Social prossiga o acompanhamento do processo legislativo que se vai seguir, designadamente através de trocas de informações com o Governo. Do ponto de vista também formal, sendo aprovado este relatório, devemos dar como concluído o escrutínio da presente iniciativa e enviar à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e perguntava se alguém quer intervir sobre esta matéria. Então, Sra. Deputada, por favor.
Cumprimento-a bem como a todas as colegas e os colegas, e uma palavra de apreço também ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga pela elaboração do relatório, pela sua apresentação, e reitero também muito do que disse anteriormente nas gentis palavras que dirigiu à nossa colega do Grupo Parlamentar PSD, deputada Susana Lamas, quando da elaboração, visto que as matérias se cruzam e são efetivamente muito relevantes para a preservação das condições de segurança, das condições de trabalho de muitos profissionais motoristas que circulam nas estradas dos países da União Europeia e que muitas vezes, com excesso de horas, são vítimas de acidentes graves envolvendo situações muito complexas. Cuidar das suas condições de segurança, acho que é um dever da União Europeia e dos seus Estados-membros. Por isso, cumprimento, porque o relatório está efetivamente muito transparente, muito claro. Acho que é uma característica desta Comissão, todos as senhoras e os senhores deputados, outros colegas, fazerem um esforço no sentido de procurarem elaborar relatórios isentos, que são aquilo. Nós, não lendo os documentos todos, temos nos relatórios a fonte de informação que necessitamos. É a única virtude que eu vejo nestes documentos. E muitas vezes assisto em muitas comissões onde se discute aspectos que não faz sentido nenhum estar em relatórios, só gera ruído, e por isso aqui fica também na pessoa do Sr. Deputado Ricardo Pexiga esse reconhecimento a todos os colegas que se esforçam no sentido de trazer aqui relatórios, contribuem para informar e esclarecer. Bem-haja.
Felicitando também o Sr. Deputado Ricardo Pexiga pela apresentação do relatório e, sobretudo, pela conexão que fez e que é de sublinhar entre os dois relatórios sobre as duas alterações às diretivas em importantes matérias, como já foi referido, e também não posso deixar de relevar e de sublinhar a questão do acompanhamento que é feito e da forma como ele é feito por esta comissão e por tudo. Portanto, agradeço-lhe mais uma vez e dava-lhe a palavra uma vez que a pediu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Só para dar nota de duas notas que por lapso me esqueci. A primeira, embora não seja aqui o caso, uma nota técnica elaborada pelo corpo técnico desta comissão. Neste caso foi da CAI, e portanto para felicitar naturalmente e agradecer o trabalho das colaboradoras das técnicas da CAI, não poderia naturalmente deixar também de sublinhar, na sequência da última intervenção da Sra. Deputada do PSD, que as notas técnicas elaboradas pelo corpo técnico desta Comissão são um elemento fundamental, e sabendo nós, como todos sabemos, das dificuldades de tempo e de disponibilidade para fazer um trabalho de investigação tão complexo como é necessário fazer nestas áreas, agradecer também o esforço do corpo técnico da Comissão. Por outro lado, para dar nota que acabei de sair da reunião da Comissão dos Assuntos Europeus, onde estava o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a prestar contas concretamente sobre um tema específico, isto é, sobre a transposição das diretivas comunitárias na legislação nacional, e ele dizia com razão que, mais do que o tempo que muitas vezes as nossas comissões levam a elaborar relatórios e a tomar posição e a disputar o processo legislativo nacional, estas matérias são demasiado importantes para nós, pura e simplesmente, sermos meros tradutores daquilo que são as soluções legislativas comunitárias, e é graças ao trabalho que é feito designadamente nesta Comissão de Trabalho que as soluções legislativas comunitárias ficam mais eficazes e mais adequadas e mais conformes àquilo que é o nosso ordenamento jurídico e melhor responde àquilo que são as necessidades que a legislação nacional tem em matérias tão importantes como estas que nós hoje estamos aqui a discutir. Muito obrigado.
Obrigado também. Não havendo mais inscrições, então eu poria à consideração dos senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado o parecer por unanimidade e dava agora o meu lugar, cedia com um grande gosto ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, boa tarde. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, passo a palavra à Sra. Deputada Relatora Maria das Mercês Borges, que nos vai fazer a apresentação do relatório final da petição 188/13.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A petição 188/13, tem como título alteração legislativa relativamente ao método de cálculo do apuramento dos rendimentos para obtenção e reconhecimento da condição de insuficiência económica, deu entrada na Assembleia da República a 29 de julho de 2016 e, no abrigo da Lei do Exercício do Direito de Petição, baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social por determinação da sua excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Trata-se de uma petição exercida individualmente, em que o único subscritor é o Sr. José Manuel Rodrigues de Abreu. Na reunião ordinária desta Comissão de 7 de dezembro de 2016, a petição foi definitivamente admitida e nomeada como relatora eu própria. Em virtude de se tratar de uma petição com um único subscritor, não é obrigatória a audição do peticionário, nem é obrigatória a publicação da petição na íntegra no Diário da Assembleia da República. Ponto 2, objeto da petição. Com a apresentação da petição número 188, 13ª, segundo o peticionário pretende que se preceda a uma alteração legislativa relativamente ao método de cálculo do apuramento dos rendimentos a ter em consideração para efeitos de obtenção e reconhecimento da condição de insuficiência económica, tendo em conta o seu impacto em matéria de isenção de taxas moderadoras. Considera ser de uma injustiça social o facto de, para o efeito, serem tidos em consideração rendimentos referentes a anos anteriores recebidos nesse ano, dando como exemplo o caso do Centro Nacional de Pensões, que agrega vários anos de pensões mínimas mensais apuradas em 259 euros num único pagamento global, quando a conclusão do processo correspondente ultrapassa os 365. Propõe, portanto, que o Centro Nacional de Pensões identifique nas declarações anuais de rendimentos que emite os rendimentos obtidos ano a ano, para maior clareza e distinção e melhor enquadramento legal caso a caso. Relativamente ao ponto 3, apreciação da petição, importa dizer que o objeto da petição encontra-se devidamente especificado e o texto é inteligível e cumpre todos os requisitos formais e de tramitação contestante na lei do exercício do direito de petição. Também, segundo esta lei, na reunião de 7 de dezembro de 2016, foi a nota de admissibilidade desta petição admitida, aprovada e por não ocorrer qualquer motivo de indeferimento liminar. Após consulta à base de dados da atividade parlamentar, verificou-se a inexistência de petições conexas pendentes nesta comissão. Foi, contudo, identificado que na passada legislatura, na Comissão de Saúde, foi apreciada a petição número 491/12.4, e também existiram dois projetos de lei, os projetos de lei número 233 e 39, da iniciativa do Bloco de Esquerda, que foram debatidos e rejeitados em plenário e que versavam esta matéria. Sob as diligências efetuadas, por se tratar apenas de uma petição com um único subscritor, não foi feita a sua audição, nem obrigatória a sua publicação na íntegra no Diário da Assembleia da República. Contudo, considerando a matéria em questão, optou-se por solicitar informação ao Governo através dos Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças. Optei por transcrever na íntegra as respostas do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que estão na íntegra vertidos no texto deste relatório e que me dispenso de ler, com o respectivo link que podem ir confirmar, e importa salientar que até à data não foi recebida a resposta do Ministério das Finanças, mas ambas as respostas são muito claras no que diz respeito a que na avaliação dos rendimentos são considerados os rendimentos do ano em curso a que se reporta. Nesse sentido, a relatora não emite opinião e reserva para outra, para o juízo dos senhores deputados. O parecer relativamente ao ponto 6, parecer e conclusões. Tendo em consideração anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social é de parecer. Ponto 1. que o objeto da petição número 188, alteração legislativa relativamente ao método de cálculo do apuramento dos rendimentos para obtenção e reconhecimento da condição de insuficiência económica, está bem especificado, bem como se encontram inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação definidos no artigo 9º da Lei de Exercício do Direito de Petição, ponto 2, que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para eventual exercício do disposto na linha C do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição, ou seja, a elaboração para ulterior subscrição por qualquer deputado ou grupo parlamentar da medida legislativa que se mostre justificada. Ponto 3, que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Que, ponto 4, concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento o presente relatório ao peticionário José Manuel Rodrigues de Abreu, nos termos do artigo 8º da Lei do Exercício de Direito de Petição e arquivada a presente petição. Acabei de apresentar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pelo trabalho realizado, pela apresentação e pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no 6º ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição 221/13. E passo a palavra à Sra. Deputada Relatora Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A presente petição, que solicita a profissão de motorista de pesado de passageiros e de mercadorias que seja considerada como uma profissão de desgaste rápido e, consequentemente, seja criado um regime específico de reforma, portanto, é uma petição exercida pela Federação dos Sindicatos de Transporte e Comunicações, que deu entrada na Assembleia da República a 30 de novembro de 2016, foi admitida e depois remetida para esta Comissão de Trabalho e Segurança Social para a apreciação e elaboração do respectivo relatório. Os peticionários subscritores pretendem a revogação da alteração do limite de validade da carta de condução dos motoristas de pesados, introduzida pelo Decreto-Lei 40/2016, de 29 de julho, que implica o aumento da idade da reforma e ainda a criação de um regime específico de idade de reforma que tenha em conta as especificidades da profissão. Com efeito, este Decreto-Lei 40/2016 vai aumentar de 65 para 67 anos a idade máxima para a condução de várias categorias, desde que os condutores mantenham a aptidão física, mental e psicológica. Relativamente à análise da petição, resulta claro da leitura desta petição que o seu objeto está especificado, o texto é inteligível, os peticionantes encontram-se corretamente identificados, mostrando-se ainda genericamente presentes todos os requisitos previstos no artigo 52 da Constituição e nos artigos 9 e 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Por outro lado, também não parece ocorrer nenhuma das causas legitimamente previstas que determinam o indeferimento liminar da petição. Com interesse para a apreciação desta petição, cupe também lembrar que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou em outubro de 2016 a apreciação parlamentar número 26/13 do Decreto-Lei 40/2016, de 29 de julho. Por último, também convém referir que no passado dia 7 de fevereiro de 2017, o Grupo de Trabalho das Audiências da 10ª Comissão recebeu representantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes e do Sindicato Nacional dos Motoristas, que deixaram documentação pertinente sobre esta matéria. Relativamente a diligências efetuadas, atento ao número de subscritores, procedeu-se à publicação da petição na íntegra no Diário da Assembleia da República. Atento também ao número de subscritores, estes peticionários foram ouvidos em audição pela deputada relatora no dia 6 de abril de 2017, tendo-se reafirmado as pretensões já constantes do texto da petição. Na audição aos peticionários estiveram presentes, além da deputada relatora, também o deputado Bruno Dias do PCP e a deputada Isabel Pires do Bloco de Esquerda. Não é obrigatório proceder à apreciação da petição em plenário atento ao número de subscritores. Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar, constatou-se a inexistência de petições com objeto conexo a esta petição. Também a Comissão solicitou ao Ministro do Planeamento das Infraestruturas e ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social informação considerada conveniente sobre o objeto da petição, mas até à presente data não foi obtida qualquer resposta. Em conclusão, Tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho e de Segurança Social é do parecer que o objeto da petição está bem especificado, bem como se encontram inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação da Lei do Exercício do Direito de Petição. Segundo, que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para eventual ponderação acerca da adequação e oportunidade de subscrição de medida legislativa no sentido apontado pelos peticionantes. 3. Que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Por último, concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório à peticionante Federação dos Sindicatos de Transporte e Comunicações, procedendo-se de seguida ao seu arquivamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também cumprimento pela apresentação e pela feitura deste relatório. Pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sétimo ponto, ordem de trabalhos, ratificação das votações indiciárias realizadas em sede do grupo de trabalho relativo ao assédio no local de trabalho. Inscrições. Tem a palavra, deputado
José Soeiro. Esse texto resulta das votações que foram realizadas na reunião do grupo de trabalho da passada quinta-feira. E, portanto, trata-se apenas de ratificar as votações que foram feitas, sendo que há uma alteração que a Sra. Deputada Wanda Guimarães, para que a Sra. Deputada Wanda Guimarães alertou, porque nós substituímos em todo o texto onde se lia local de trabalho, assédio no local de trabalho por assédio no trabalho, mas há um artigo sobre que menciona a CT e IGF, onde ainda ficou no local de trabalho. E, portanto, a acrescentar às votações que fizemos, haveria apenas que completar essa alteração para que o texto ficasse todo uniformizado e a expressão em todo o texto fosse assédio no trabalho. Penso que é isso, mas se a deputada Wanda Guimarães acrescentará o que eu me tiver esquecido de dizer. Muito obrigado.
Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada. Não, perfeito. Foi só para também lembrar que devido, enfim, ao tempo pouco que nos restou na dita reunião, em que a seguir ainda por cima havia a reunião do Grupo de Trabalho sobre o Conselho Económico e Social, e tendo os grupos parlamentares presentes deliberado que deixavam alguns artigos para o fim, acabámos por não votar o artigo 1º e o 2º, e, portanto, estes precisam de ser votados aqui em comissão.
Mais inscrições? Então, não havendo, vamos fazer dois tipos de votações. Estas últimas, o título, o artigo 1º e o artigo 2º, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora vamos... tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só, o artigo 1º que estamos a votar é da primeira proposta que está apresentada. Certo ou não?
É com base na intervenção que a senhora...
Ah, Sra. ok. Está bem. Fez. Ok. Então é isso. Ok.
Vamos então. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora vamos fazer mesmo a ratificação das outras...
Vamos aprovar por igualmente.
Exatamente. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Oitavo ponto, ordem de trabalhos, ratificação das votações indiciárias realizadas em sede de grupo de trabalho relativa à alteração da composição do Conselho Económico e Social. Alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas e dizer que relativamente a esta votação, também há um texto final que tinha ficado de... Nós tínhamos ficado de votar aqui em comissão porque havia umas retificações a fazer face às aprovações que foram feitas. Portanto, temos de fazer a ratificação das votações que foram efetuadas e votar também aquilo que não foi votado em comissão, que era simplesmente, como falei, a ratificar artigos. E, entretanto, queria apenas, e na qualidade de coordenadora do grupo de trabalho, uma vez que os trabalhos foram concluídos, gostaria de deixar aqui uma nota, já tive a oportunidade de o fazer na reunião do grupo de trabalho, mas naturalmente aqui em comissão, agradecer a colaboração de todos os grupos parlamentares, todos os colegas que participaram no grupo, que foi um trabalho que fizemos extenso, mas, e embora nem tudo tenha sido consensual, mas conseguimos fazer um trabalho que me parece importante e, portanto, deixar aqui esta nota de agradecimento ao trabalho que todos os senhores deputados fizeram. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Mais inscrições? Então vamos ter que ter aqui uma metodologia. Não sei se tem presente tudo aquilo que a senhora deputada Clara Marques Mendes aqui referiu, que para além das votações primárias, chamamos-lhe assim, que tínhamos que fazer, temos que fazer umas outras. Então, concordam?
Sim, e penso que é a questão das alíneas, que tem a ver até com o texto conjunto que foi enviado hoje.
Sim,
pronto, é isso.
Sim, 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 pode se inscrever, pode falar, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A única coisa que tinha ficado para votação em sede de comissão eram umas retificações que tinham sido feitas aos artigos, porque fruto das aprovações que foram efetuadas, a própria lei original ficava desatualizada. E, portanto, foi necessário fazer essa, e os serviços fizeram esse trabalho que nos fizeram chegar, e, portanto, é apenas votar essas retificações. Faz-se. Às aprovações que foram efetuadas.
Então vamos primeiro fazer esta votação com base na intervenção da senhora deputada Clara Marques Mendes. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora vamos fazer outra votação. Ratificando, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Aqui só aqui uma dificuldade.
Diga.
Isto é um texto de substituição. Porque só um projeto de lei tinha sido aprovado. É preciso saber se os
A senhora doutora Susana considera que, como é um texto de substituição, se os proponentes anteriores se retiram?
Os projetos de lei.
Então explique, se não se importa. De vez em quando é bom a sua memória histórica para nos avivar.
É que aqui temos uma dificuldade, porque os projetos de lei, à exceção do CDS, do 244, não foram votados. E, portanto, baixaram todos sem votação. E, portanto, das duas uma, ou isto é um texto final só do projeto de lei, não sei, ou então é um texto de sugestão dos projetos de lei todos, e os que não foram votados, os proponentes aceitam retirar os seus em detrimento do texto de substituição.
E a redução de motivos fica qual?
Retirar
é. E a redução de motivos fica qual?
Não fica porque a redução de motivos desaparece.
Ok, fica só o
texto.
Artigo. Ok. Não sei, mas eu acho que.
Mas o título fica como? O título fica como? Fica com esses dois.
Claro.
Alguém se quer inscrever sobre esta matéria?
Eu não tenho alguma dificuldade em entender-se.
Pode.
Só tem que ser votado.
Não, é porque se os proponentes não se retiram, eles têm que ser votados. E votados têm que ser. É porque serem rejeitados. Pois, é porque eles não foram votados.
A não ser o do CDS.
A não ser o do CDS, o 244. Só.
Temos a solução.
Exatamente.
Substitui.
Se os proponentes não vêm.
Alguém se quer inscrever?
Estamos, pelo Partido Socialista, estamos de acordo com a solução de integrar o texto de substituição com a consequente retirada dos projetos e o título que foi fechado entre os vários partidos.
Não, 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 não.
pediu a palavra.
Sou deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, era só para dizer que, na sequência da intervenção que foi feita e da explicação da doutora Susana, nós também, naturalmente, retiramos o nosso projeto de lei em benefício do texto de substituição conjunto. O objetivo sempre foi justamente encontrar alterações, nem todas foram consolidadas, mas do nosso ponto de vista não faz sentido estarmos a submeter à votação o nosso projeto, tanto mais que as principais propostas do nosso projeto foram contempladas no texto de substituição conjunto, a saber, a entrada dos reformados pensionistas e a questão da paridade. Muito obrigado.
Vamos só aguardar aqui uns segundos. Só falta o PSD dizer-nos de sua justiça. Não há mais nada. Então estou interrompido os trabalhos por 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa a todos os colegas e peço também a compreensão, mas de facto surgiu aqui uma questão, porque esta questão foi levantada aqui, em comissão, e era preciso esclarecer, não tinha aqui o regimento, e era preciso esclarecer algumas questões processuais, e portanto, já devidamente esclarecidas, podemos continuar os trabalhos. Sim, sim, dando no sentido daquilo que foi referido.
Temos mais um ponto, que é o último ponto, outros assuntos. Alguém se quer inscrever? Não havendo, eu só tenho uma coisa a dizer. Reuniremos no próximo dia 26 às 11 horas. Reuniremos no próximo dia 26 às 11 horas. Porque... Então, se não tiverem, não faz sentido reunirmos.
Mas pode não ser a 26, pode ser, se calhar, um bocadinho mais tarde, não sei se é suficiente. 26 não sei que dia, é quarta-feira.
É uma quarta-feira. Para a semana, o último plenário é amanhã.
Sim.
Era a reunião regular, só que a doutora Susana está-me a chamar a atenção. Como? A doutora Susana chama-me a atenção que não sabe... Se, considerando o volume de trabalho que existe, há 40, não é?
40 textos finais.
Há 40 textos finais, que não sabe se há condições para dia 26.
Não.
Se, bem percebo, não faz sentido reunirmos ou é 26 ou 27. Depois disso, acabou, não vale a pena. Eu quero-vos dizer, é a minha intenção, a primeira reunião do mês de setembro ser no dia 13 de setembro. 13. Já agora meto-me na vossa agenda. A não ser que eu morra, ou que me aconteça alguma coisa, é que alguém poderá marcar para o dia 1 de setembro. 13
de setembro.
Senhor deputado José Soeiro, tem a palavra.
Obrigado. É para reagir à sua intenção do dia 13, porque nós temos aqui uma discussão sobre o...
Atenção, o senhor deputado está no uso da palavra. Vamos só ouvir, desculpem.
Nós tivemos aqui uma... Bem, sei que é um período complicado e que também há as questões autárquicas, etc. Mas nós tivemos aqui uma discussão sobre o projeto, a proposta de lei de regularização dos precários da administração pública. E como se lembrarão, o Bloco de Esquerda e o PCP também até tinham a expectativa de que ela pudesse ser votada ainda nesta sessão legislativa. Em todo caso, ela foi... remetida para setembro para se cumprir o período de discussão pública. Mas nessa altura ficou mais ou menos, enfim, não houve propriamente uma votação nem uma decisão formal, mas creio que ficou acordado entre os grupos parlamentares que que procuraríamos que a Comissão fizesse todo o trabalho necessário para o projeto ser votado no primeiro plenário de setembro. O que significa fazer as audições com as organizações sindicais e outras que se entendam. Eu, na altura, disse de imediato que achava que o grupo dos precários do Estado deveria também ser chamado a pronunciar-se sobre esse diploma. E sei também que, relativamente a esse diploma, há vários grupos, associações, grupos de comissões de trabalhadores, etc., que enviaram, ou estão a enviar, enfim, informaram-nos que iam enviar para aqui, para a comissão, propostas de sugestão sobre a redação do diploma, enfim, para garantirem que ele corresponda às suas expectativas. O que significa que antes do dia 18 nós precisamos de alguns dias para fazer estas audições. E sem prejuízo de isso ser feito eventualmente em grupo de trabalho, penso que essas audições, eventualmente em grupo de trabalho, se a comissão não fizer enquanto comissão, têm que começar antes do dia 13.
Muito obrigado. Era só isso. Eu, antes de passar a palavra a quem a pedir, eu queria só chamar a atenção do seguinte. Eu tenho presente aquilo que o senhor deputado referiu, e tenho presente isso e muito mais. Uma das questões é que o período da audição pública termina dia 14. É dia 14 que termina. E a doutora Susana, para aquilo que sei, já fez diligências, e o país, infelizmente, não é o que nós gostávamos que fosse, é o que é. E se quiserem, podemos marcar mais cedo. Corremos é o risco de muita gente não estar disponível nas datas para correr isso. É muito simples. E mesmo quando o Sr. Deputado está-nos a dar informação que vários grupos que informaram que iam fazer chegar informação, até ao momento não temos nada, né? Ninguém entregou nada e sabemos que dia é hoje e como é que o mês de julho vai funcionar, o mês de agosto, etc. Se acharem que vamos marcar uma reunião para dia 5, podemos correr o risco de vir cá, cumprimentamos-nos uns aos outros e vamos embora. Tem a palavra, Sr. Deputado, outra vez.
Sr. Presidente, talvez o mais simples seja constituir-se um grupo de trabalho para essa proposta de lei. Esse grupo de trabalho, em função dos contactos que a doutora Susana tenha feito e das datas de disponibilidade, nós eventualmente até em dois dias se resolve o conjunto das audições ou em duas tardes se resolve o conjunto das audições, dependendo da disponibilidade. Mas só quis alertar que nós tínhamos esse compromisso de avançar nesse processo o quanto antes em setembro. Não acho que para isso seja preciso marcar uma reunião da Comissão para dia 5. Acho que a reunião da Comissão pode ser perfeitamente dia 13, mas eventualmente vamos ter que, em grupo de trabalho, se calhar fazer alguma audição antes. Fica só essa nota, não sei, é que não, nós não sequer constituímos grupo de trabalho.
De ouvir todos os partidos. Alguém quer se inscrever? Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom, a criação de um grupo de trabalho permite sempre um pouco mais de flexibilidade, ou pelo menos de agilidade, digamos assim, entre a gestão interna desse grupo. Portanto, não nos opomos a essa metodologia, também não estamos necessariamente contra uma metodologia alternativa que passa por fazer em plenário de comissão essa abordagem. Estar a antecipar relativamente à questão fundamental que presida um caminho ou outro, a questão das datas, neste momento não é possível antecipar e, portanto, todos estamos atentos à nossa agenda e, se calhar, mais em cima, com algumas confirmações já feitas, poderemos escalar um pouco mais a nossa agenda. Enfim, ou pode ficar pré-marcada uma reunião sujeita à confirmação relativamente aos trabalhos que temos para concluir nessa reunião.
Mais alguém se quer inscrever? Eu, com sinceridade, não sei o que hei de retirar das vossas intervenções. Desta vez, bloqueio.
Posso?
Sim, senhora deputada.
Eu não sei se vou simplificar, se vou complicar, que às vezes as sugestões tendem a complicar, mas percebendo um pouco, enfim, as motivações relativamente a este assunto, eu penso que a vantagem, de facto, de se constituir um grupo de trabalho é que não é obrigatório uma reunião formal, mas sim apenas dos elementos que constituem ou que vierem a constituir o grupo de trabalho. E nessa ótica, se calhar, será possível fazer uma auscultação, de facto, na primeira semana de setembro, lá para dia 4, se não me engano, é uma segunda-feira. E, portanto, a partir de 4 nessa semana seria possível marcar, pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, arranjaremos com certeza pessoas que possam fazer parte do grupo. Portanto, como já disse o coordenador, estaremos disponíveis.
Eu quero-vos dizer, a solução, posto isto, é criarmos o grupo de trabalho. Quem tem que coordenar este grupo de trabalho é o PS. Portanto, vocês ficam bem entregues no mês de agosto. Por mim, tudo bem. E de maneira que, se concordarem, vamos criar o grupo de trabalho coordenado pelo Partido Socialista. E retiro do semblante facial do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que lhe dava jeito que alguém ficasse a coordenar que não pede.
Sr. Presidente, posso? Não, é óbvio, vamos lá ver, todos os trabalhos da Comissão e os trabalhos do Parlamento em geral, independentemente da urgência dos processos legislativos, estão, não digo condicionados, mas não podemos excluir aquilo que creio que todos estamos envolvidos, e creio que isso é um fator determinante na gestão da nossa agenda, que tem a ver, obviamente, com as eleições autárquicas. E, portanto, eu creio que, desse sentido, a relação, isso não tem que presidir, obviamente, à gestão dos trabalhos parlamentares, mas sabemos que não podemos ignorar essa gestão do nosso próprio tempo relativamente aos processos que temos, não só em termos parlamentares, mas também em termos distritais, enfim, cada um no seu concelho. Portanto, todas as soluções que possam agilizar os nossos trabalhos e que não nos criem mais engulhos de agenda serão, creio eu, vantajosos para todos. No caso do grupo de trabalho, não tenho deixei essa nota, não é por ser o PS a coronel, não é esse o problema, não tenho necessariamente a certeza que seja a melhor solução. Agora, pronto, se for essa a solução da comissão, o PS também não se opõe. Agora, a vantagem objetiva de um grupo de trabalho relativamente à comissão é que tem que estar menos deputados presentes. Objetivamente, essa é a principal vantagem neste caso, porque não estamos a falar de um processo legislativo com uma grande maratona, estamos a falar de ouvir, numa tarde ou duas, um conjunto de representantes, instituições, organizações. A diferença é que são ouvidos em grupo de trabalho, em que estará eventualmente um terço dos deputados que devem estar em sede de comissão, ou não. E, portanto, essa é a única vantagem que eu retiro de um grupo de trabalho neste momento, sem saber qual é a agenda das pessoas que possam vir a ser ouvidas, porque ainda não a comunicaram. É só isso.
Sr. Deputado José Soeiro, e peço um bocadinho mais de silêncio na sala, que está um pouco... Não, se eu não dissesse que ia marcar a primeira reunião de setembro para dia 13, já está... Nada disto tinha acontecido.
Nada disto tinha acontecido.
Eu só quero reforçar que tudo é possível desde que consigamos cumprir esse objetivo de que o texto final do processo de regularização de precários seja votado no dia 18. Acho que esse é o objetivo. E, portanto, a partir daí, no dia 18, no plenário, de dia 18 de setembro. Aos senhores deputados, na anterior reunião, quando foi proposto o período de discussão pública, nós tivemos esta discussão e foi dito que, remetendo-se isto para si, até foi discutido se eram 30 dias ou 45, porque podiam ser 20 dias se fosse discussão urgente, podiam ser 30 dias ou podiam ser 45. Foi dito que, uma vez que se metia o verão, que podíamos alongar o período de discussão pública, da apreciação pública das iniciativas. E foi dito também que o primeiro plenário ia acontecer no dia 18 de setembro e que era nesse plenário que esta comissão, ninguém contrariou essa opinião, penso que estão aqui deputados que estavam nessa discussão, que nesse plenário, dia 18, nós queríamos que fosse a votação final, pelo menos houve grupos que disseram que queriam que fosse, e ninguém se opôs a isso, ninguém se manifestou contra isso. E, portanto, eu lembro-me até de ter dito que ou nós começávamos as audições ainda em julho, nesta semana que vem, ou logo nos primeiros dias de setembro. Ninguém se opôs a isso. E os primeiros dias de setembro, não estou ninguém que certamente queira vir para aqui no dia 2 de setembro, que não sei quando é que calha. Haverá até funcionários que estarão cá, se calhar. Mas nós temos que agendar essas audições de modo a conseguirmos, é essa a proposta que o Bloco de Esquerda está aqui a fazer, e pensámos que já havia um compromisso sobre isso, de modo a conseguirmos concluir o processo de especialidade, ou seja, as audições e as alterações à proposta de lei do Governo, porque vai haver partidos que apresentarão alterações, alguns já anunciaram, eventualmente todos, mas pelo menos alguns já anunciaram, até ao dia 18. Foi só isso que eu quis alertar, porque me parece que havia esse compromisso entre todos. E está dito.
Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra a outros senhores deputados e senhoras deputadas, eu quero aqui voltar a recordar o seguinte. Tudo aquilo que o senhor deputado aqui referiu, efetivamente foi discutido no momento oportuno. Chegámos à conclusão que era muito difícil, durante o mês de julho, essas matérias, dado o melindre das mesmas, serem alvo de atenção especial da nossa parte. Como há pouco referi, abrimos o período de audição, e recordo que o período de audição pública, aberto pela Assembleia da República, através desta nossa comissão, só termina dia 14 de setembro. E, portanto, a proposta de reunirmos dia 13 de setembro até é um dia antes do término da discussão pública. Se entenderem que, independentemente do dia da nossa reunião plenária, primeira, em setembro, que se cria o grupo de trabalho, julgo que tem que haver aqui um consenso em que a generalidade dos grupos parlamentares não só indicam já quais são os deputados ou as senhoras deputadas que fazem parte do grupo de trabalho, bem como asseguram, antes da primeira reunião plenária, todo um conjunto de reuniões. E como aqui já alguém referiu, e bem, permitam-me secundar, trata-se de um mês de setembro, não é um mês de setembro qualquer. Temos eleições autárquicas E não são tão poucos quanto isso os senhores deputados e as senhoras deputadas na veste de candidatos ou na veste de dirigentes partidários que estão envolvidos nesse ato eleitoral. É só isso que eu gostava aqui de chamar a atenção e tenho a inscrição já da senhora deputada Clara Marques Mendes e depois do senhor deputado António Carlos Monteiro. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo, era para... Vou acabar por reiterar aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, era para dizer precisamente isso, que independentemente de ser constituído grupo de trabalho ou ser feita a apreciação em comissão, de facto é muito difícil fazer um trabalho como ele deve ser feito, de forma a ser votado dia 18. Porque nós tivemos um processo que se foi arrastando até de outros grupos de trabalho, acabamos de votar há pouco dois diplomas referentes a dois grupos de trabalho, portanto foi o fim de dois grupos de trabalho. Julgo que todos nós gostaríamos que tivéssemos conseguido fazê-lo mais cedo para já darmos início a outros grupos de trabalho. Eu própria sou coordenadora de um grupo de trabalho que vai iniciar amanhã, que tem reunião marcada para amanhã para discutirmos a metodologia e, portanto, é muito complicado, parece-me a mim, muito complicado e, portanto, nós não concordamos porque não entendemos que as coisas devam ser feitas à pressa, as coisas devem ser feitas com tempo para que seja feito um trabalho sério e, portanto, não concordamos. Uma das razões é precisamente porque os trabalhos dos outros grupos se arrastaram e hoje foi exemplo disso. Terminaram hoje dois grupos de trabalho.
Muito obrigado. Senhor Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
O Senhor Presidente, quando eu pedi a palavra, foi exatamente para ir no mesmo sentido que já foi, quer pelo Senhor Presidente, quer a Senhora Deputada Clara Marques Mendes. Peço imensa desculpa, mas estou meio disléxico. Eu penso que, do ponto de vista daquilo que são os procedimentos normais que esta Comissão deve seguir, não devem, a qualquer pretexto, ser atropelados em função daquilo que é o calendário político de qualquer grupo parlamentar que aqui esteja presente. E, portanto, tem que haver respeito pelos direitos de todos os grupos parlamentares. É evidente que, entre o dia 14 e o dia 1 de outubro, os dois deputados do CDS que fazem parte desta Comissão como membros da mesma serão candidatos autárquicos e admito que haja muitos outros senhores deputados que aqui estão sentados nesta mesa que também o sejam. Aliás, parece-me evidente que assim é. E, portanto, pelo facto de um grupo parlamentar querer gerir a sua agenda política de uma determinada forma, querer atropelar aquilo que são os direitos dos outros grupos parlamentares, não me parece que seja forma de permitir que se permita uma condução do processo nestes termos. E, portanto, a audição pública deve já... Esta proposta de lei já foi votada sem audição pública. É bom lembrar aquilo que era dito, quer pelo PCP, quer pelo Bloco de Esquerda, e também pelo PS, às vezes convém lembrar, de cada vez que PS e CDS procuravam aprovar uma proposta de lei em legislaturas anteriores, sem o período de consulta pública estar concluído, e, portanto, quer dizer, acho que é demais. Acho que já é demais no que diz respeito àquilo que é a dualidade de critérios.
Senhor Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Só para dizer que teria sido interessante que as opiniões agora veementemente manifestadas pudessem ter sido manifestadas no momento em que discutimos isto e em que estas datas foram faladas. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é que acho que a intervenção do deputado António Carlos Monteiro foi, além de deselegante, provocatória. Sim, exatamente. Porque ninguém quis atropelar nada e não se trata de nenhum calendário, de nenhum grupo parlamentar. Trata-se de um processo legislativo que está nesta Assembleia e em relação ao qual houve uma discussão numa anterior reunião. Trata-se pura e simplesmente disso. E, portanto, tudo o resto não vou sequer responder porque acho que nos merecemos um pouco mais de respeito do que aquele que o Sr. Deputado, do tipo de considerações que o Sr. Deputado quis fazer. E, portanto, resumindo e concluindo, nós temos é que decidir, penso eu, em termos da Comissão, qual é o calendário que nós queremos atribuir a este processo. E acho que essa decisão devia ser feita porque isso implica... decidir ou não criar o grupo de trabalho. Eu acho que, se nós estamos à espera de até dia 14 de setembro não acontecer nada, no dia de 14 de setembro criarmos um grupo de trabalho que depois vai marcar as audições, que vai andar a empatar até dia 1 de outubro, porque vai haver deputados indisponíveis, ou mais indisponíveis, o que é compreensível. Por isso é que um grupo de trabalho constituído por deputados que, eventualmente, não tivessem o mesmo grau de responsabilidade, poderia fazer avançar os trabalhos. O que não me parece, sinceramente, Sr. Presidente, é que nós vamos estar, na prática, à espera até dia 1 de outubro para podermos iniciar o trabalho de especialidade que precisa de ser iniciado relativamente a essa proposta de lei. Eu acho que isso seria errado e seria uma decisão negativa desta comissão. Portanto, o que eu proponho é isso, é que se possa constituir o grupo de trabalho e que se encontre um calendário razoável que permita ouvir as entidades e fazer o trabalho de especialidade.
Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não estive presente na reunião nas quais foram discutidas estas propostas de datas e também o próprio andamento deste processo, mas havendo propostas ou algum caminho que tenha sido considerado e acordado, penso que se deve naturalmente fazer o esforço para que esse caminho seja seguido. E gostaria de recordar, nós há pouco estivemos numa reunião de um grupo de trabalho da deficiência, que exatamente agendamos um conjunto de audições para a primeira quinzena de setembro, exatamente a pedido do CDS, para se poder dar andamento a um conjunto de iniciativas legislativas desta matéria, sendo que uma delas é do CDS. Pronto, por isso eu penso que, havendo numa reunião anterior um caminho apontado, que se deva naturalmente fazer esforços para cumprir esse caminho, especialmente tendo em conta a importância dos diplomas que estão em questão nesta matéria. Pronto, e gostaria de deixar aqui isto registado, desconheço de facto estas datas que foram aqui mencionadas, mas havendo acordo nesse caminho, acho que se deve fazer um esforço para o seguir naturalmente. Muito obrigada.
Senhor deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para tornar claro que não houve acordo na altura, nem há agora acordo. Esta proposta de lei, o facto de ter entrado quando entrou, não é responsabilidade nossa, nem é dos partidos da oposição. E, portanto, do ponto de vista daquilo que é o calendário de funcionamento da Comissão, eu penso que fui o mais claro que pude ser relativamente àquilo que disse na minha intervenção. Não procurei ser descortês com ninguém, estou a ser claro.
Temos que então decidir. Isto é o último ponto da nossa ordem de trabalho, dos outros assuntos. Aquilo que eu vos quero recordar outra vez é que tivemos de facto essa discussão, não houve nenhuma deliberação. O que nós temos promovido através da nossa equipa da 10ª Comissão é a auscultação junto de várias partes para saber datas para precisamente podermos reunir e ao mesmo tempo definiu-se o tempo da discussão pública que termina dia 14 de setembro e, portanto, nesse sentido, temos neste momento uma proposta que é constituir um grupo de trabalho. Eu não sei se mais alguém se quer pronunciar sobre a mesma. Eu olhei para si por acaso.
Sr. Presidente, como eu acho, enfim,
pode ajudar, pode.
Não quero parecer uma intervenção...
Eu peço silêncio na sala.
Salomónica, mas eu creio que, idealmente, e parece que não iremos conseguir essa solução, atendendo ao objeto em causa, que não tem a ver com concordâncias ou discordâncias relativamente a um projeto em concreto, mas sim a matéria de metodológica, digamos assim, quase a nossa comissão, deveríamos, tanto quanto possível, tentar encontrar uma aproximação de posições que permitissem um processo legislativo o mais célebre possível, em cumprimento do disposto e do que foi exposto, perdão, pelo deputado José Soeiro, sem entrar em conflito com a gestão muito complexa que todos teremos, especialmente, já temos, mas especialmente no mês de setembro. Embora isso, insisto, refiro, mas não é obviamente um entrave formal aos trabalhos parlamentares, excluindo o calendário que está determinado pela Conferência de Líderes. Portanto, dito isto, e atendendo que um grupo de trabalho é a forma mais ágil de resolver e de ultrapassar este problema, não nos opomos à sua constituição, sendo certo que gostaríamos que, tanto quanto possível, houvesse uma solução de bom senso, razoável relativamente aos calendários e relativamente à praxis da Comissão.
Mais alguém se pronuncia? Então temos aqui três grupos, se bem interpretei, que são a favor da constituição do grupo de trabalho. Então, o grupo... Então, tem a palavra.
Sr. Presidente, da parte do PSD, devo dizer que nós não somos contra a constituição do grupo de trabalho. A minha intervenção anterior foi no sentido de dizer, fosse em grupo de trabalho, fosse em comissão a solução encontrada, é que, de facto, tivemos esse cuidado de ver as datas, porque, além de outros trabalhos que temos, temos a questão da campanha eleitoral. Só isso.
Sr. Presidente, exatamente nos mesmos termos.
Sr. Deputado José Soeiro,
penso
em termos práticos,
nós vamos ter uma reunião...
um grupo de trabalho. O problema é se ele vai funcionar como deve ser.
Sr. Presidente, eu posso fazer uma sugestão? Nós, se criarmos hoje o grupo de trabalho, creio que existem condições para esse grupo de trabalho reunir no dia em que a Comissão vai reunir, que é no dia 20, e disse há pouco, 26.
A doutora Susana diz que ainda não pode assegurar se é 26.
Bom, mas que...
Nessa semana,
ou seja, nós temos, antes de ir para férias, a oportunidade de fazer uma reunião desse grupo de trabalho e de, no âmbito do grupo de trabalho, se encontrarem as datas, também com a informação que eventualmente a Comissão já terá sobre as disponibilidades dos parceiros, eventualmente até essa data, podemos certamente nesse dia reunir o grupo de trabalho e tentar em conjunto planear o calendário. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu acho que às vezes é importante relembrar o básico, que é os trabalhos parlamentares terminam amanhã. Só há autorização para as comissões reunirem para redações finais a seguir ao encerramento dos trabalhos parlamentares. E, portanto, a proposta do Sr. Deputado José Soeiro fica logo aí prejudicada.
Mas é precisamente isso, que ainda na última reunião de conferência de presidentes fomos chamados à atenção. Não inventem. Foi o que nos foi dito. É só redações finais. Não inventem. Foi-nos especificamente referido isso. Não inventem. Redações finais.
Então posso fazer uma pergunta. Então para que é a reunião do dia 26 ou 27?
Redações finais.
Só
redações finais. Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada. Os trabalhos parlamentares não acabam amanhã. Amanhã é o último plenário e os trabalhos parlamentares continuam nas redações finais, como é óbvio, por isso. Amanhã é o último plenário e depois de amanhã as comissões efetivamente só reúnem para redações finais.
É isso que estávamos a dizer. Então constituímos o grupo de trabalho, peço a todos o grupo de trabalho é constituído, peço a todos os grupos parlamentares que indiquem entre hoje e amanhã quem é que faz parte do grupo de trabalho. O coordenador, a coordenação do grupo de trabalho cabe ao Partido Socialista e depois de constituído o grupo de trabalho. A doutora Susana volta a fazer os contactos para ver quando é que essas entidades, nos primeiros dias de setembro... A senhora doutora está a dizer que agora constituído o grupo de trabalho, são os senhores deputados é que têm que propor quem é que querem ouvir.
Já tínhamos falado nisso, aliás. Por acaso já tínhamos falado nisso, quais eram, digamos, as entidades ou organizações
já
pelas quais iríamos...
Mas isto, a partir do momento que é constituído o grupo de trabalho, funciona de outra maneira. Não é a comissão a ser o pivô, não é?
Penso que o interesse em ouvir é igual. Há de ser as entidades ou as organizações que já tínhamos na altura elencada, acho eu, não sei. Se há mais sugestões, ainda bem.
Senhora Deputada Maria Mercedes Borges, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto está-se a arrastar há muito tempo esta conversa e eu penso que devemos tentar ser claros nisto. Está identificado em que vamos iniciar, está clarificado que vamos ter um grupo de trabalho, como é normal, cada grupo parlamentar indicará até ao dia X, às tantas horas, as entidades que deseja ouvir. Nada mais. Receberá o mail dos serviços a informar até ao dia trans do dia tal, por indicação do coordenador a quem pertencer a coordenação deste grupo de trabalho, indica quem quer ouvir e pronto. E depois o grupo de trabalho decide. Sim, indicam uma data para apresentar. Não é agora.
Um de cada vez, um de cada vez.
Sim.
Um de cada vez, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria só perguntar ao Sr. Presidente se, como Presidente da Comissão, deu ou não instruções aos serviços da Comissão para averiguarem a disponibilidade das entidades que se tinha falado na anterior reunião. Ah, pronto, então se foi referido, Sra. Deputada, não vale a pena fingir que nós estamos a começar do zero. O Presidente da Comissão, enquanto Presidente da Comissão, e em função da discussão que aqui tivemos, já pediu para que se averiguasse a disponibilidade de determinadas entidades, sem prejuízo de todas... Oh, Sra. Deputada, deixe-me terminar. Sem prejuízo de, obviamente, se poderem somar todas as entidades que os partidos entenderem, tanto mais que eu próprio já disse que o Bloco de Esquerda quer fazer mais uma sugestão para além daquelas que foram indicadas, mas nós já tivemos esta discussão ao ponto de o Presidente da Comissão ter solicitado, tanto quanto nos foi informado aos serviços, que averiguassem a disponibilidade para a primeira quinzena de setembro, para os primeiros dias de setembro, de determinadas entidades. Portanto, nós não estamos a começar esta discussão agora. Pronto. E, portanto, acho que sim, que a Sra. Deputada tem razão, que deve haver um prazo para que os grupos parlamentares somem às entidades que nós já começámos a contactar as que venham. Mas nós não estamos a iniciar, porque algumas já foram contactadas por decisão da Comissão. Por decisão da Comissão. E foram contactadas, estão a ser consultadas para datas nos primeiros dias de setembro, por decisão da Comissão. Por decisão da Comissão, senão o Sr. Presidente não ia pedir às entidades quais são as datas em que podem ser recebidas, agindo à revelia da Comissão.
Sobre esta matéria, permite-me, Sr. Deputado, muito obrigada. Não ponho em causa que tenha sido definido, eu posso me ter ausentado da sala, portanto, por isso peço desculpa, porque não entendi quais são as entidades, solicito a gentileza de nos enviarem a listagem dessas entidades, porque nós queremos acrescer a essas entidades, certamente, outras entidades, e como tal deverá de ser definida uma data para a qual nós devemos apresentar, isso decorre da reunião normal. E se depois o grupo de trabalho entender que é a matéria que deve acelerar e andar e ouvir todos, é uma decisão do grupo de trabalho. Se não for possível consensualizar no grupo de trabalho, então vem à comissão.
Sr. Presidente, apenas porque eu acho que há aqui uma nota que é importante ser feita. Das duas, uma. Ou vamos trabalhar em comissão ou vamos trabalhar em grupo de trabalho. Se a decisão é trabalhar em grupo de trabalho, o grupo de trabalho deve, como sempre, ter a sua primeira reunião para definir a metodologia, fixar os prazos para a indicação de entidades a ouvir e tratar de calendário. Tudo aquilo que tenha sido deliberado antes, na base do pressuposto, que até pela comissão, na base de um pressuposto e de um calendário, que neste momento, estando deliberado a constituição do grupo de trabalho, está ultrapassado, deveremos, como é óbvio, terem atenção mas é o grupo de trabalho que tem que fazer a organização daquilo que é a sua agenda, e só por isso é que até se justifica que haja um grupo de trabalho. Senão, a partir daí, deveria ser no âmbito da Comissão que as coisas seriam tratadas. Mas, tendo constituído o grupo de trabalho, a primeira reunião do grupo de trabalho tratará da metodologia, das entidades a serem ouvidas, como sempre.
Temos um consenso moderado para dizermos que vai haver grupo de trabalho, que vai ser coordenado pelo Partido Socialista. Até amanhã, à hora de almoço, todos os grupos parlamentares indiquem os seus membros e, a partir desse momento, nós informaremos o Partido Socialista quem são os membros que constituem o grupo de trabalho e depois segue o percurso normal. Pediu a palavra?
Pedi, sim, Sr. Presidente. Era para sugerir, para que isso não seja protelado para setembro, e uma vez que amanhã é o último dia dos trabalhos parlamentares, para além das redações finais, e uma vez que amanhã, à hora do almoço, já saberemos a composição do grupo de trabalho, queria pedir à coordenação do grupo de trabalho, com a anuência e a cooperação dos senhores deputados e dos grupos parlamentares, que o grupo de trabalho reunisse amanhã a seguir ao plenário, para definir a metodologia e o calendário.
Mas isso é uma matéria que vai ser o coordenador do grupo de trabalho.
Bom, mas uma vez que estamos aqui todos, podemos estabelecer esse compromisso. É porque se amanhã é o último dia, se não vamos reunir o grupo de trabalho em setembro e começar em setembro a decidir que entidades é que vamos convidar e a mandar convites, etc.
Mas é o coordenador, quem coordenar é que vai ter que... Senhora deputada Maria Mercedes Borges, atenção... Atenção, senhores deputados, vamos ouvir a senhora deputada.
Como o maior partido da oposição não quer obstruir nada dos trabalhos, passo já a indicar os senhores deputados que vão passar a integrar o grupo de trabalho por parte do grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada Carla Barros e o senhor deputado Álvaro Batista.
Pronto. Do Bloco de Esquerda seria o próprio.
Bloco de Esquerda, José Soeiro. O Partido Socialista também vai indicar?
Não, o Partido Socialista indicará...
Até amanhã à hora de almoço.
Até amanhã à hora de almoço e almoçamos cedo, portanto, indicaremos a tempo.
Portanto, não havendo mais nada, a partir de amanhã à hora de almoço, o Partido Socialista, que coordena o grupo de trabalho, receberá a informação do resto da composição do grupo de trabalho e, com certeza, irá proceder em conformidade. Muito obrigado. Voltaremos a reunir para a semana, dependendo daquilo que a doutora Susana disse, ou 26 ou 27.
Muito obrigada.